This is the ICANN public board meeting in the Padang Ballroom on February 12th, 2015, from 1700 to 1800.
His relative now runs the ophthalmology business. That's my stance.
Sometimes depends.
Thank you.
Sure. Bloody brilliant. Yeah. I wouldn't worry. I wouldn't still be fine. Good.
How are you?
Nice to meet you.
Thank you.
Ladies, I want to make ladies and gentlemen, if you would be kind enough to return to the ballroom.
Vão ocupar nos seus lugares na sala. Vamos continuar com a segunda parte do nosso foro público. Novamente, senhoras e senhores, peço que voltem a seus lugares para recomeçar a sessão com a segunda parte. Obrigado.
Ladies and gentlemen, please take your seats.
Senhoras e senhores, por favor, vão ocupando seus lugares para recomeçar com a próxima parte do Foro Público. Obrigado.
Once again, please take your seats. Those of you.
Mais uma vez, por favor, pedimos àqueles que estão fora da sala que entrem e ocupem os seus lugares para continuar com o nosso foro público. Obrigado.
Oh, I thought Nancy was going to. Okay. We're back in session.
Muito bem, estamos voltando à sessão de trabalho. Bem-vindos. Como sabem, a ICANN vai realizar sua reunião em junho de 2015 em Buenos Aires. Está aqui Gabriel, que é de NIC Argentina, Gabriele Brenta. Por favor, venha. Obrigado, Steve, pela apresentação. Quero agradecer à diretoria da ICANN por dar a oportunidade de hospedar a ICANN na Argentina. Somos NIC Argentina, evoluímos bastante desde os últimos 2 anos e acho que, por sorte, a ICANN nos apoiou e nos enriqueceu em muitos aspectos que nos permitiram melhorar e dar impulso, concertos no que nós entendemos como administração de domínios e lógica de internet dentro do nosso país. Para continuar com os agradecimentos, desfrutamos de Nancy, Nick, em 2013, como grandes colaboradores, fazendo com que isso que parece fácil, que é transformar um hotel num motivador de internet, apareça e só nos ocupemos de melhorar a rede. Também quero agradecer a todo o pessoal nas cabines, que estão lá no lado, que fazem com que a internet seja multilingüe e que todos aqueles que não necessariamente falem a língua nativo possam participar e oferecer seus conhecimentos e ideias. Mais ou menos a 11 fusos horários daqui está Buenos Aires, onde queremos esperá-los, recebê-los em junho do ano próximo e contar algumas coisas que estivemos fazendo. A modificação e administração de tudo quanto se relaciona com domínios na Argentina, de internet na Argentina foi muito importante. Em verdade, nesse sentido, estamos apoiando-nos nas melhores práticas para conseguir estender à nossa população todas as funcionalidades que muitos dos países aqui presentes temos. A outra coisa que eu queria reconhecer é que a população argentina está tendo muita participação em todos os grupos interdisciplinares da ICANN. E essa participação queremos potencializá-la mais ainda com a ICANN 53 do mês de junho próximo. Então, voltando a agradecer o reconhecimento para toda a equipe de NIC Argentina, é um grande esforço tomar esse convite e essa nova oportunidade de contar com todos. Esperemos que muitos dos presentes possam estar no nosso querido país, que desfrutem da nossa geografia, que desfrutem do nosso pessoal, que troquem ideias e melhorem as nossas posições sobre temas tão importantes quanto a transição da IANA. Para aqueles que desfrutam das atividades extracurriculares, pois a ICANN temos uma oferta muito interessante nas noites, boa gastronomia e os esperamos em junho do ano próximo. Obrigado a todos. Obrigado. A fala Steve Crocker. Muito obrigado, Gabriel. Muito bem. Já estamos em tempo de começar a praticar um pouco de tango. Agora vamos passar para uma sessão facilitada por Asha. Asha Hendra Johnny. Obrigado, Steve. Que se aproximem as pessoas dos microfones para fazer seus comentários ou perguntas. Fala, Brad White. Temos no centro remoto uma pergunta na Ucrânia. Oksana Priopko. Está me ouvindo? Vocês comunicaram muito, falaram muito da comunicação em ICANN. E parte desse progresso são os nossos centros de participação remota. Também tivemos uma mesa redonda em Kiev e contamos com a participação de Michael Yakuchev. Mas precisamos de muito mais nessa iniciativa, por exemplo, com relação aos procedimentos e processos de comunicação. Temos que ver se temos um nível suficiente, por exemplo, para chegar ao Ombudsman, ao Defensor do Povo, se temos a suficiente tomada de consciência ou conscientização sobre um processo que seja compreensível, de comunicação compreensível e de fácil uso para os usuários, se contamos com programas educacionais nos idiomas locais. Fala Asha Hemre Jani. Alguém do board quer responder? Erika, por favor. Fala Erika Mann. Oi, bom dia a todos os amigos da Ucrânia. Foi um pouco difícil compreender seu comentário. Então, agradeceríamos que nos enviem a pergunta ou comentário por escrito para poder responder de maneira adequada. Fala Hasha Hemrajani. Por favor, o próximo orador. Sou representante da Unidade Constitutiva Comercial e tenho um comentário sobre a transição da custódia das funções da IANA. queremos colocar quatro pontos que são óbvios. Em primeiro lugar, a função da IANA funciona bem atualmente. É um processo técnico simples, claro, e o processo em si mesmo e as funções funcionam bem. Como o processo funciona bem na atualidade e as disposições atuais são relativamente simples, as disposições futuras deveriam ser simples também e eficientes. Entretanto, em alguns casos onde há negligência grave ou falha reiteradas, ou casos piores, precisamos de um mecanismo para esse tipo de falhas e, sendo necessário, sair da solução da ICANN de ser rigorosamente necessário. Esses são os princípios da unidade constitutiva de negócios. Queremos agradecer todos os seus comentários apresentados no dia de hoje, principalmente aos membros da NTIA, que disseram que é muito melhor fazer isso bem que fazê-lo rápido para chegar à data limite de setembro. Muito obrigado. Fala Hasha Hemrajani. Algum membro do board quer abordar esse comentário? Fala Michael Neylen para os registros. Falo no meu nome, apenas no meu nome. Em geral, penso que essa semana foi bastante construtiva. Houve boas instâncias de diálogo com o board em diferentes sessões. E, por último, queria dizer que meu governo apareceu, ou seja, agora é membro do GAC. Então, posso deixar de me queixar em nome deles e em sua representação. E espero que continuem participando, pelo menos estar presentes nessa reunião, o que é bom. Me preocupa uma coisa que também tem a ver com o GAC. O tema dos domínios de duas letras. Temos que chegar a uma instância em que cada registro que quiser publicar domínios de duas letras tenha que atravessar um processo bastante imprevisível que envolva várias instâncias procedimentais com os governos, enquanto que no espaço de CCTLD se delegam nomes de duas letras ou nomes mais breves, ou estão a ponto de fazê-lo, por que não se aplica isto aos GTLDs? Eu não tenho nada em jogo, porque nós, como registradores, nem sequer oferecemos nomes de domínios premium. Acontece que vamos ter que atravessar esse processo da RSEP e vamos fazê-lo uma e outra vez. Por respeito aos domínios de ponto marca ou ponto brand, marcas comerciais, acho que em nível semântico, se alguém quer ter um domínio que é .fr e que representa uma marca comercial, bom, talvez, qual seria o problema a esse respeito? Permitam que tenha esse domínio. Muito obrigado. Fala Hasha Hemrajani. Alguém, Bruce? Bruce quer responder? Fala, Bruce. Bruce Tonkin. Obrigado, Michele. Espero que o governo irlandês esteja presente na reunião da ICANN em Dublin. Fala, Michele. Sim, espero que vão. Fala, Bruce Tonkin. Sim, esperamos poder oferecer uma resposta acerca da resposta a respeito do domínio de duas letras. Mas é um processo que deve funcionar para os operadores de registro e partes afetadas para que possam responder. Estamos tentando procurar um processo eficiente que funcione para todos. Fala, Michele Neylon. Acho que o presidente do GAC quer falar. Oi, fala Thomas Schneider. Oi, Michele. Oi, todos. Se vem o histórico desse tema, quando vou me referir, vão ver que ultimamente se publicou um comunicado do GAC com assessoria em consenso, do mesmo modo que se acordou mandar essa carta, que também foi por consenso no GAC. Devemos olhar para frente e tentar encontrar mecanismos que facilitem que os governos que desejam estudar essa situação possam fazê-lo, e também que os registros que desejam usar os nomes também possam fazê-lo. Então, esperamos poder continuar trabalhando juntos no futuro. Fala Asha Hemrajani. Obrigado, Thomas. Obrigado, Michele. Sou Janice Kirklins e vou falar como presidente do grupo de multi-stakeholders, do grupo assessor de multi-stakeholders do Fórum de Governança de Internet. Quero parabenizar o presidente e diretor executivo da ICANN por seu respaldo ao IGF desde a última reunião com o título de IGF de 2015, que fala sobre a evolução da governança da internet e empoderamento do desenvolvimento sustentável. E desde que foram acordados 8 subtemas para a reunião do IGF, que tem a ver com a cibersegurança, confiança, economia na internet, diversidade, inclusão, diversidade, melhora na cooperação, internet, direitos humanos e recursos humanos. E eu queria convidar a ICANN para que apresente propostas até 30 de março. E em finais de maio, o MAG vai realizar uma reunião para decidir qual será a estrutura da reunião do IGF a ser levada a cabo no Brasil. E vai selecionar ao redor de 100 propostas para essa reunião. Muito obrigado pelo constante apoio. Fala Asha Hemrajani. Obrigado, Yanis. Alguém quer responder? Se não quiser responder ninguém, vai falar a senhora que aparece, que está no microfone. Sou bolsista por primeira vez. E quero dizer que falo em nome de todos os fellows que trabalharam intensamente nessa semana, e todos podemos dizer com confiança que agora falamos e entendemos a linguagem da ICANN, que consta de muitos acrônimos. Há uma grande promessa por trás de tudo quanto vocês desejam fazer e tem muito compromisso a esse respeito. Vejo que todos aqui no pessoal estão desde cedo trabalhando, apoiando toda essa causa, mas o que eu percebo do meu ponto de vista é que vocês têm um modelo de governança de internet policêntrico, mas divide a governança da internet em governança em internet. Então, queria que as vozes que falam da governança de internet, que tem a ver com as questões técnicas e legais, estejam mais unificadas e que sejam mais claras, ao passo que todas as outras questões de governança têm um monte de área cinza. Vocês falam sobre a censura. Entendo que isso não está dentro da área de incumbência da ICANN e não tem por que ampliar essa incumbência, mas eu me pergunto, como não pode afetá-lo diretamente nas suas ações? Por exemplo, conto o que aconteceu no Paquistão. O governo respondeu proibindo o acesso a alguns sites, websites, ou seja, censurando. Isso criou um mercado ilegal, porque as pessoas usam proxies para disfarçar a sua identidade e chegar a diferentes domínios. Então, como podemos fazer isto quando estamos numa internet que não sabemos, onde não podemos diferenciar um amigo de um inimigo? Então, eu queria que vocês também tivessem em conta isso na agenda de governança de internet na internet. Muito obrigada. Fala Rasha Hemrajani. Obrigado pela sua participação. E me compraz realmente o fato de que seja bolsista. Quem quer responder esse comentário? Fala Wolfgang Kleinwachter. Obrigado pela sua declaração, por marcar essa diferença entre a governança de internet e a governança na internet. Porque a governança na internet é parte do ambiente geral em que funciona a ICANN. E, certamente, em prol do interesse da ICANN, funcionar e fazer suas atividades principais num ambiente saudável, que se ajuste aos direitos humanos, que dê acesso a todo mundo, que lute contra o ciberdelito. E é por isso que ICANN participa da iniciativa NET Mundial, porque esse pode ser o fórum no qual se debatam todas essas questões com todas as partes relevantes das cinco regiões do mundo. Não só analisar isto como fórum de governança da internet, mas também trazer algumas questões debatidas no IGF para ver um pouco de luz no final do túnel e avançar passo a passo para essa luz. Então, talvez a iniciativa NET Mundial possa ajudar a dar esses pequenos passos, esses pequenos avanços. Fala a Shahram Rajani, por favor, próximo orador. Boa tarde, sou Benjamin, e estou falando aqui no meu nome. Em primeiro lugar, quero agradecer pela oportunidade de fazer parte dessa reunião e quero agradecer a NCUC por me trazer essa reunião. Essa é uma abordagem pragmática do que experimentei nessa semana. Eu sou fellow e participei como fellow nesta semana. Isso se repetiu muitas vezes, mas todos estamos comprometidos no trabalho da ICANN e as palavras cansaço e falta de tempo por parte dos voluntários é algo que se ouve muito. Então, eu acho que esse é um dos motivos pelos que estou aqui. A pergunta para o board ou para a comunidade em geral seria a seguinte: não seria justo ter um programa que motivasse os voluntários que estão tão cansados, que até mais participantes que os ajudem a fazer mais o trabalho? Porque eu ouvi que há pessoas que estão interessadas em participar nas reuniões, as que assisti. Todo mundo se queixa de quanto trabalho tem que fazer e quão cansado está. Então, o que eu digo é que talvez seja justo ter um incentivo para que essa gente possa pessoalmente ter algum tipo de incentivo e ajudá-los de alguma maneira, porque eu vejo que há programas, participação, mentores, mas para mim essa é uma abordagem que o board deveria considerar e me pergunto por que não foi implementado ainda. Fala Asha Hemrajani, muito obrigado. Algum colega que queira responder? Fadi, por favor. Fala Fadi Shehad, muito obrigado, Benjamin, pelo seu entusiasmo. Há muita gente que está tão cansada nesta sala e se sente reviver e feliz no comentário seu. Muito obrigado pelo comentário e a proposta que fez, porque isso se vincula a pessoas que estão prontas para ajudar e outras pessoas cansadas de ajudar. Se pudéssemos fazer algum tipo de atividade para facilitar a introdução desse pessoal no processo, seria muito bom. Aqui, ao meu lado, estão os líderes de participação na comunidade. Estou certo de que vão escrever esse tema e espero que você se apresente depois da sessão com David e Sally para que eles possam conhecê-lo e para que porque eles apreciam as suas ideias. Fala Asha, obrigado Hamri, Fadi.
Fala Rick Lane, de 21 Century Fox. No caso de abertura, o senhor Fadi comentou sobre a necessidade de proteger os voluntários do cansaço. Mas, sendo que as pessoas desta sala que estão trabalhando em questões gerais, não só na governança da internet, eu vejo muitos rostos conhecidos. Portanto, o que nos preocupa é a proliferação de fóruns e de reuniões quanto à governança da internet, inclusive da NET Mundial, da iniciativa da NET Mundial. Isso exige também recursos, tanto financeiros como humanos, que poderiam mudar a utilidade daqueles que já existem. Então, aqui temos suficiente com o que está acontecendo das ISOC e fóruns de internet e da OSS Mais 10. e nos tem muito ocupado. Então, aprecio o seu esforço, mas também quero advertir a comunidade deste tanto e árduo trabalho que se expressa a partir de documentos que podem diminuir o poder da comunidade da internet e fortalecer o modelo de multissetorial. Não só depende das ideias geradas pela comunidade, mas também pelo poder dos documentos que se redigem. Fala Asha Hemrashani. Alguém que quer responder? Fala Brad White. Uma pergunta da participação remota. Qual o estado da luta entre ISOC e ICANN referido à NET Mundial? E qual a iniciativa? Fala Hadi Shehade. 2-1. E ficamos aí. Deixamos aí. Não há uma luta. Fala Hashah Mahashari. Alguma outra pergunta? Brad White? Não, obrigado. Não ainda. Fala Milton Miller. E aqui estou, em parte, porque há muitas pessoas que pediram que eu estivesse aqui, que eu ficasse em pé aqui. Então, é bom saber que temos fãs. Outro ponto que eu quero mencionar, levando em conta os debates e a proposta do CWG sobre o ICG, talvez não entendi bem, mas pareceria que alguns dos senhores estão falando que o CWG estaria enviando as propostas dos senhores, se os senhores iam fazer uma declaração pública, isso mandariam novamente o CWG. O que eu entendi, eu acho que é também o que entenderam o presidente do CWG, é que estão respondendo uma questão de RFC proposta pelo ICG e que, quando exista consenso, enviariam para nós a resolução, digamos. E o board da ICANN está participando deste processo e a quem podem enviar a proposta. Mas a proposta chega a nós e nós depois combinamos com outras propostas para solucionar qualquer problema que possa surgir e também submetê-la a comentários públicos. É isso que os senhores entendem? Fala Hasha Rajani. Bruce, quem quer responder a pergunta? Bruce Tonkin. A confusão é no uso dos acrônimos. Por uma parte está o acrônimo CWG e outro CCWG. Tem que ver com o processo de transição e outro com o processo de responsabilidade. O senhor tem razão no seu pensamento. No caso, o ICG é quem está administrando o processo da transição da IANA e recepção das propostas. Fala Mito Mueller. Eu sei, mas tem, há muitas pessoas que estão confundidas. Fala Huawei. Já respondeu, então, o que eu queria falar. Fala Hasha Embrajani. Obrigado. Então, Bruce, Sebastian, pode falar. Muito obrigado. Sou Sebastian Bacholet. Nas conversas que tivemos, eu acho que é melhor se escutar. Eu não acho que Fadi tenha dito que o pessoal iria fazer o trabalho das comunidades, mas ajudar as comunidades a fazer o trabalho. É um elemento que, para mim, é fundamental. O pessoal, efetivamente, nos ajuda a trabalhar melhor. Mas também, nós mesmos temos que assumir as nossas responsabilidades. Eu fiz parte do board faz algum tempo e eu disse, e repito agora, porque eu acho que é essencial, que compartilhamos o trabalho. E compartilhar o trabalho é compartilhar também as responsabilidades. Se queremos compartilhar responsabilidades, devemos aceitar sangue novo. Se temos 3, 4 postos de responsabilidades, 4, 5 grupos de trabalho, isso não permite a esses 5 grupos e os outros 4 assumir responsabilidades. E podemos dizer, sim, talvez eu sou melhor que os outros e por isso eu faço, mas se não damos oportunidade aos outros, ninguém vai aprender. E, num momento ou em outro, vão existir muitas coisas sobre os nossos ombros. O que eu queria dizer é que me surpreendeu gratamente a presença africana, não só dos anglófonos, mas também dos francófonos. Muitas pessoas se intervêm no fórum E durante as reuniões, isso é uma coisa que incentiva o trabalho, porque não estamos em Marrakech, mas em Singapura, e vemos que há uma grande participação da comunidade africana, e isso eu acho que é uma coisa extraordinária. Muito obrigado. Fala, Rasha. Muito obrigado, Sebastian. Agora, assumo a palavra, por favor, eu falo no meu próprio nome. Seria possível colocar um postcard das reuniões e não ter esta transcrição ou screaming? Eu vivo no Canadá e é muito longe, e às vezes é impossível escutar todas as gravações. Eu imagino que deve ser para algumas outras partes na África. Em segundo lugar, levando em conta o reconhecimento da importância do interesse público global, há algum lugar onde os pontos que se avaliem, ou que se estão levando em conta os pontos positivos, onde se marquem os pontos positivos e negativos desta proposta, há um lugar onde eu posso encontrar esta informação? Fala, Rasha. Alguém da gerência quer responder a primeira pergunta do Paul? Fala, Hadi Shehade. Obrigado, Paul, por seu comentário. Quantos podcasts? Na verdade, sim, temos várias coisas que vamos apresentar, que já apresentamos no nosso website com podcast. Não são as reuniões, mas eu vou pedir ao líder de participação digital que simplesmente se pode implementar, porque muitas vezes eu prefiro isso do que baixar gravações e também se entrecorta ou se corta. A conexão é um problema. Então, agradeço muito o seu comentário. Agora, quanto à sua segunda pergunta, Paul Fodis continua falando agora. Falo do interesse público. Fala, Fadi Shehade. Bom, nesse caso, o que nós usamos é chamado ISO. Isso é o que nos ajuda. Fala, Paul Fodis. Não deu para entender. Não, era uma piada, diz Fadi Shehade. Já anexamos os objetivos da AICA, os 5 objetivos: interesse público global. Se lembra, senhor, ano passado havia vários grupos que nos assessoravam sobre certas ideias. Alguns deles tinham a ver com o interesse público, com membros como Tim Burns, e eles, essa informação também está no website. Agora, também gostaria de mencionar a Bitcrit da comunidade, que disse terça-feira que talvez a comunidade poderia se reunir e colocar mais níveis de definição. O senhor que está junto do senhor tem boas ideias, o senhor Cake. Em lugar de definir o interesse público global, definamos como os nossos processos serão informados por esse interesse público. Então, esperamos que a comunidade trabalhe ao respeito. Como eu já falei, segunda-feira de manhã, estamos comprometidos a entrosar tudo nisso e temos que fazer e trabalhar em conjunto. Fala, Rasha Hemrajani. Muito obrigado, Paul Fadi. Há uma pergunta da participação remota. Fala, Brad White. Sim, certo. Uma pergunta de Fanny. Queremos escutar os comentários do Paul sobre o seguinte. O alcance da responsabilidade da ICANN inclui também implementar políticas que sejam exigíveis ou estatutos, e não só de ter qualquer da questão da soberania, só que esses países bloqueiem os conteúdos dos websites. E depois, como a ICANN pode ser responsável para assegurar de que o interesse multissetorial seja realmente implementado em países onde a voz dos usuários não está totalmente escutada ou, de alguma forma, é pouco ouvida? Fala, Rasha. Obrigado, Brad. Algum colega quer responder? Fala, Wolfen. Eu entendo o que dizem os membros da comunidade que repetem essas perguntas, porque muitas vezes há problemas com o conteúdo na web. E muitas vezes isso é um problema, mas o problema da ICANN é permitir a comunicação e não trata o conteúdo da comunicação. Isso foi o que eu falei no comentário anterior. Não teria nenhum sentido, inclusive para a comunidade de internet, se a ICANN estendesse o seu mandato para poder tratar ou participar dessas discussões ou debates de conteúdo, porque há muitos organismos internacionais de recursos humanos, está a UNESCO, o Conselho dos Direitos Humanos, que se encarregam de tratar questões, assuntos que têm a ver com o conteúdo. E o que se pede aos membros da comunidade é que enviem essas preocupações a esses organismos e que avancem e que tragam soluções. Mas a ICANN não pode dar uma solução a esse problema. A ICANN o que pode fazer é contribuir e ajudar a que todos solucionem os seus problemas com respeito aos números e nomes. Fala Hasha. Obrigado, Werfen. Fala agora Ram Mohan. E a pergunta, as perguntas seriam: como a ICANN pode ser responsável para assegurar o enfoque multissetorial implementado em países onde os usuários da internet individuais se veem ameaçados? Aqui temos que levar em conta o tipo de contradição quando pedem que a ICANN trate este assunto. Se queremos fazer isso de forma certa, um modelo multissetorial surge das múltiplas partes interessadas naqueles países. Em termos gerais, nos centramos em nos assegurar de que exista um acesso livre e gratuito à informação. Depende disso dos países se organizarem. Fale Racha, obrigado, Ram. Vou passar a palavra à audiência agora, senhor. Próximo palestrante, orador. Eu sou David Cake, da NCUC. Quanto ao interesse público, bom, há muitos processos atualmente que estão em andamento, que vão surgir no futuro, e já temos uma definição de interesse público. Eu percebo agora que a atenção de todo o pessoal está nesta questão da IAN e da responsabilidade. E há muitos debates, e vários deles importantes, que têm que ser considerados. Agora, a questão do interesse público também está dando lugar, espaço a um debate que vai existir depois. Alguma dessas questões com relação ao interesse público incluem questões operacionais e também vamos ter pressões para fazer alguma coisa em breve ao respeito. Eu não tenho uma pergunta para o board, mas eu acho que esta é uma questão importante. Eu acho que temos que ter um processo bem organizado dentro da ICANN. E temos que assumir ou pegar essa pergunta para responder. Porque é aqui onde começamos a trabalhar, não só para alguns, mas para todas as organizações. Esta é uma questão que temos que fazer. Nos assegurar de que o interesse público seja um debate global e que se participe de muitas formas. Eu sei que os processos da ICANN, bom, há vários, está o plano estratégico, mas temos que parar agora, porque já começamos, mas não temos que ultrapassar os limites. Eu sei que estamos ocupados com muitas coisas, mas o que eu quero dizer é que temos que começar. Muito obrigado. Fala Hasha, obrigado, David, pelo comentário. Próximo. Olá, fala Wang Jianzhou. Eu represento o NetMission de Hong Kong e também a Pralo. Esta é minha primeira participação numa reunião da ICANN. Como um recém-chegado, minha experiência foi intensa e gratificante. Através das diferentes sessões, nas sessões de fellow, nas reuniões com as unidades constitutivas, a minha curva de crescimento aumentou quanto às políticas de internet e também com relação aos temas da IANA e da aceitação universal dos IDNs e os TLDs, a eles referidos. Também poder participar no processo e nas reuniões fez pensar nas reuniões em partes e também nos acrônimos. A missão vai sempre em favor da participação e governança da internet. Então, nossa voz é importante que seja escutada e que possamos participar da melhor forma possível dentro da ICANN. NetMission vai continuar dando jovens à ICANN. Esse é o comentário dos estudantes do Master de NetMission que participam da ICANN. Voltando à minha experiência pessoal, eu acho que a familiaridade dos usuários com respeito ao conteúdo da plataforma da ICANN é um ponto fundamental para a participação multissetorial. Atualmente, a plataforma ICANN Learn e o programa de fellowships ou bolseiros tem sido de muita importância para a participação das partes interessadas a nível global. Eu acho que mais vídeos e animações sobre pontos específicos que tratem sobre o ICANN deveriam ser implementados para expandir ou aumentar o conhecimento específico para o público e para as partes interessadas, o que fará com que todo o processo tenha mais participação e seja mais fácil de acompanhar. Finalmente, eu quero agradecer em nome da NetMission ICANN por dar a oportunidade e também a Dutasha por ter apoiado e dar apoio para a viagem. Fala Asha. Obrigado, Sr. Choi. Me satisfaz muito escutar muito seu comentário. Também sou de Hong Kong. Eu também recebo com muito prazer a participação de Hong Kong nesta reunião ICANN 52. Muito obrigado. Vamos ter, então, levar em consideração suas sugestões sobre o vídeo e conteúdo correspondente. Brad, alguém online, fala Brad White. Há uma pergunta de Tariq. Como falante de língua árabe, é difícil ver que ainda não há um suporte para formatos alternativos das nossas palavras em árabe neste programa dos IDNs em idioma árabe. Por que está levando tanto tempo implementar uma coisa que é tão fundamental para nosso idioma e nossa cultura? Fala Hashar Hebrachani. Ram, quer responder essa pergunta? Fala Red Mohan. Eu não sei o que se refere quando diz formas alternativas das palavras, mas se imagino que está falando de palavras de variantes de IDN dentro da ICANN. Nós, na ICANN, estivemos trabalhando a respeito durante bastante tempo. Se realizou um grande avanço. Há dois elementos fundamentais a considerar. Por uma parte, um conjunto de caracteres em código único que poderiam ser acessados na raiz, ou incorporados na raiz. Isso já foi incorporado ao comentário público e está em andamento. Também, como falante de língua árabe, deveria levar em conta que há uma comunidade muito ativa que participa num grupo recentemente criado para unificar umas recomendações sobre os caracteres do código de escrita árabe, que também deveriam estar representados na raiz. Então, eu sugiro que o senhor participe destas iniciativas. Mas o que é importante é ver que, quando vemos as variantes, não é uma definição simples, senão temos que analisar todas as coisas ponto a ponto. Isso leva tanto tempo porque é uma questão tão complexa e, da mesma forma que acontece com outras coisas, não podemos agir de forma apressada. Então, temos que trabalhar de forma exaustiva e precisa antes de decidir se deveríamos delegar variantes na raiz. Fala Asha, obrigado, Tariq, Ram. Brad, há alguma outra pergunta? Brad White, sim. Temos a pergunta de Oksana Kropriok, da Ucrânia, de Kiev, Ucrânia, quem disse que valorizamos muito o progresso em temas da transparência e a responsabilidade das comunidades da ICANN. Tivemos, por exemplo, estes centros de participação remota, também os vice-presidentes regionais da ICANN, eles participam das nossas iniciativas, como Michael Yakuchev, numa mesa redonda que se realizou no nosso país no mês de janeiro. Mas precisamos também ver se contamos com processos de comunicação para se dirigir ao Ombudsman do ICANN, que sejam simples e diretos, se um nível de conscientização suficiente sobre estes processos e se precisamos mais capacitação local, especialmente nos idiomas locais. Fala Raja Barjane. Quem quer responder esse comentário? Quem vai responder, Fadi ou Chris? Fala Christy Spain. Eu acho que tinham me indicado. Continua, Christy Spain. E agora esqueci o que ia falar. Bom, a única pessoa que me diz Christopher, como o senhor me chamou, é minha mãe, por isso me desconcentrou. Fala Raja Rambachani, eu não vou fazer qualquer comentário a respeito. Fala Chris Dispain. Eu quero agradecer a pergunta, é muito certo o comentário. Tivemos uma sessão esta semana sobre o processo de reconsideração e o Ombudsman. Então, é justo dizer que é necessário maior capacitação sobre as atividades do Ombudsman, o defensor do povo, e quais os processos, e fazer tudo isso em diferentes idiomas. Então, tudo isso é muito importante dentro da ICANN. Não são compreendidos muito bem pelos países, porque há alguns países que não entendem o que faz o defensor do povo, o Ombudsman. Então, vamos levar em consideração esses comentários feitos. Fala Raja Rambachani, obrigado. Chris, próximo palestrante, por favor. Fala Bernice Scharf. Tenho uma sugestão quanto à acessibilidade e às traduções. Sobre a base dos recursos com os que temos, temos uma grande quantidade de recursos de suporte à interpretação nos idiomas principais e também temos transcrição ou transcritores em tempo real que merecem também uma salva de palmas. Esses recursos estão disponíveis também de formato arquivo, mas poderíamos melhorar o uso deles se, junto com as transcrições, publicássemos o tempo no qual se produz cada afirmação, ou seja, colocar uma marca temporal a cada intervenção. E se também os áudios, os arquivos de áudio, estivessem claramente sincronizados de forma tal que pudéssemos encontrar uma marca temporal em especial e localizar tal ou qual frase que se diz em chinês, em francês, em inglês, etc. Seria realmente simples fazer isso e melhoraria muito o que estamos fazendo e também permitiria que as pessoas façam uma referência específica a uma parte em especial de um debate. E também as pessoas poderiam adicionar mais comentários e também apresentar tradução adicional e oferecer mais terminologia. Então, também quero fazer uma sugestão sobre as traduções. Se fazem bastantes traduções para o qual se utilizam memórias de tradução. Seria bom que a ICANN publicasse essas memórias de tradução, porque tem um formato padrão. Isso ajudaria as pessoas não só a gerar mais conteúdos, mas também a aprender. Seria uma boa medida de difusão e alcance. Fala Raja Rambachani. Obrigado por sua sugestão.
All right, sir, please.
Próximo orador, por favor. Fala Bertrand de la Chapelle. Quero fazer um comentário rapidamente. Quero salientar a grande diferença entre algumas sessões, sobretudo as do CWG. Uma sessão foi um pouco frustrante, entendo a necessidade de manter as pessoas informadas sobre o processo, mas, às vezes, a análise do processo tira tempo, análise ou debate das diferentes pontos de vista. Hoje, houve uma sessão de perguntas e respostas de extrema utilidade, porque se restringiu a um conjunto específico de perguntas que serviram para esclarecer o que as pessoas entendiam a respeito de cada palavra. Isso é uma boa essa é uma boa metodologia. Muitas vezes, os debates dentro da ICANN e grupos de trabalho se realizam ou funcionam quando com pessoas que atribuem significados diferentes a uma mesma palavra. E é bom esclarecer o que significa, por exemplo, a palavra separação, entre outros, que e é de grande utilidade e nem sempre se aplicou nos processos. Quero, então, parabenizar os membros do grupo de trabalho por seu pelo trabalho realizado hoje de manhã. Obrigado. Fala Asha Hemrajani. Há perguntas de participantes remotos? Temos uma pergunta de um centro de participação remota no Congo. Adiante, senhor Macali, por favor. Sim. Acho que a participação teria que ser encorajada. Para que, através do GTL, que já deram boas práticas, boas provas de bom funcionamento, o que faz a ICANN para limitar o sistema de nomes de domínio? Porque há muitos nomes de domínio que não estão disponíveis durante muitos anos, enquanto não são utilizados, ou seja, aqueles que estão parking, os que não são utilizados. Algum dos meus colegas quer responder a essa pergunta? Falou Hasha Hemrajani. Fala Ram Mohan. Não penso que a ICANN faça nada sobre os domínios, nomes de domínios que não estão utilizados com o parking dos nomes de domínio. Não temos nenhum comentário a esse respeito, porque o que é parking ou estacionamento de nome de domínio não é para outra pessoa. Fala Hasha Hemrajani. Há mais participantes com perguntas remotas? Perguntam e responde Brad White. Não, não há mais. Então, não sei se Fadi quer fazer algum comentário. Fala Fadi Shehade. Nós chegamos a essa reunião em meio de uma grande tensão na comunidade. Então, devo dizer, por parte do pessoal, que nós viemos aqui com o compromisso de que nessa reunião aumentasse a confiança na ICANN. Espero que tenhamos cumprido com parte desse compromisso. Todos nós desejamos agradecer pela confiança depositada no pessoal e na equipe aqui presente de ICANN. Esperamos que juntos possamos dizer ao mundo que temos confiança mútua e na instituição que nos representa. Também quero garantir-lhes que não somente eu, apesar do grande cálculo formulado por Steve Del Bianco, não só eu, mas todos nós estamos dedicando todo o nosso tempo às atividades da ICANN, a fazer com que a ICANN funcione, evolua, e não só o pessoal, todos tenham confiança em nós e na instituição que representamos. Quero pedir ao pessoal da ICANN presente na sala que fique em pé para que todos podamos reconhecer o grande trabalho que fazem para a instituição. Por favor, fiquem em pé. Obrigado, senhor presidente. Passo a palavra. Fala Steve Crocker. Muito bem, com isso concluímos nosso fórum público e passamos imediatamente à reunião do board. Antes de passar para formalidades correspondentes, quero fazer alguns comentários. Com frequência, essa reunião formal do board em público costuma ser um pouco árida. Temos que realizar uma série de atividades e temos duas declarações, além de nossas atividades corriqueiras. Em primeiro lugar, temos que formular uma declaração em relação à parte da confusão ou preocupações sobre a coordenação e o processamento dessas propostas que estão surgindo da comunidade. Vamos ver a maneira de apresentá-las à NDA. Também temos uma resolução preparada para tratar o tema dos códigos de duas letras. Isso foi feito com a maior celeridade possível, neste caso, para poder responder às preocupações das pessoas que estão aguardando uma resposta e, ao mesmo tempo, avançar. Vamos fazê-lo mais profundamente no momento certo. Por último, depois de concluir a nossa reunião, todos estão convidados ao coquetel de encerramento na sala que está, no recinto que está fora da sala. Então, agora vamos passar para a declaração sobre as propostas. Recebemos várias perguntas solicitando esclarecimentos sobre como a ICANN vai processar as propostas do ICG e como se fará a respeito do trabalho do CCWG. A NTIA espera receber propostas coordenadas de ambos os grupos, não apenas uma proposta. Também espera que a proposta do ICG tenha em conta os mecanismos de responsabilidades propostos pelo CCWG. Nos encoraja a coordenação entre ambos grupos que tenha coordenadores de enlace entre o ICG e o CCWG. Espera a ICANN receber mais respostas ao mesmo tempo. Quando receber, vai enviar sem modificação e com celeridade a NTIA. Como dissemos, enviamos as propostas com comentários. Esses comentários vão ser pontos previamente compartilhados com a comunidade durante o desenvolvimento das propostas. Encorajamos os grupos a que trabalhem em estreita coordenação para apresentar elas de maneira coordenada. Nós, definitivamente, estamos abertos às melhoras da nossa própria responsabilidade. Os detalhes pertinentes vão ser apresentados quando consigamos ver os resultados da proposta do CCWG. Nós tentamos prestar cuidadosa atenção a esses matizes, as nuances apresentadas sobre as situações ou percepções atuais para podermos acabar essa tarefa em tempo. Dito isso, quero começar com a reunião do board da ICANN aqui em Singapura. Vamos verificar quem é que está presente, começando por Fadi. Fadi Shehadi. Wolfgang Kleibafter, sou coordenador de enlace do IETF, Ram Mohan, Hasha Shemrathani, Bernard Langerin, Ram Mohan, Karin Halaby, Steve Crocker, Bruce Tonkin, Guo Wei Wu. Rinalia Abdul Rahim, Chris Spain, Ray Plus. Sua mãe vai apreciar esse comentário. Ray Plus, Erika Mann, Suzanne Wolf, George Sadowski, Gonzalo Navarro, Marcus Kummer, Thomas Schneider, coordenador de enlace do GAC, Mike Silver, Steve Crocker. Bem, o secretário diz que temos quórum, agenda ou ordem do dia para essa reunião. Inclui uma agenda em consenso que consta de 9 temas a tratar. Vamos ler os resumos correspondentes. Primeiro, temos a aprovação das atas da reunião do board de 17 de novembro de 2014 e 3 de dezembro de 2014. Esse é o ponto 1A na ordem do dia. 1B consiste na delegação do BEL, Código de Escrita Cirílico, à empresa Reliable Software, na Bielorrússia. Ponto 1C, remoção do domínio de alto nível .tp, que representa o Timor português, Isso tem a ver com as mudanças na estrutura política Timor-Leste, seria. Tendo em conta a criação de Timor sob esse regime político na sua altura. Ponto D, recomendações de política do Conselho da GNSO para a parte de política de transferência entre registradores. Ponto 1E, recomendações para coleta de métricas para o programa dos novos GTLDs, apoio futuro, da futura revisão da afirmação de compromissos em matéria de competência, eleição e confiança do consumidor. 1F, realocações ou novas nominações no Comitê Assessor de Segurança e Estabilidade a 9 membros que voltam a ser indicados, designados nos seus postos. Aqui podem ver os nomes de todas as pessoas, incluídas aquele quem está falando, todas as pessoas que foram designadas novamente nesse comitê assessor 1G. Designação de Jeff Houston, um novo membro para integrar o SSAC, e 1H, agradecimento aos membros da comunidade que deixam de prestar serviço. Especialmente o Dr. John Murray. Acho que vale a pena dizer que John Murray foi durante muito tempo membro do board, é pioneiro da internet, membro do Salão da Fama da Internet, também participou em muitas atividades na Ásia Pacífico, no Japão, e uma das suas conquistas foi fundar o Comitê Assessor do servidor Raiz. Então, muito obrigado a ele. Também temos que agradecer a Bruce Tomkin, Rodney Duffy, Jason Living, Bruce Tomkin, que sai do SSAC, Stefano Trumpi e Paul Vixi, que são membros da comunidade que deixam de prestar serviço. Christina Rosette, da unidade consecutiva de propriedade da GNSO, Tracy Haxel e Peter Netfold como vice-presidentes do GAC. E também agradecemos aos que patrocinam a reunião da ICANN 52, a filhas Central NIC Internet Domain Name System Beijing Engineering Research Center, todos os diferentes patrocinadores, incluindo ICANN Wiki, Internet Communications e 0G Também agradecemos os gerentes do Hotel Fairmont e Swiss Hotel aqui em Singapura, Swiss Hotel Stanford, pelo recebimento maravilhoso. Então, agora quero pedir aprovação por parte dos membros do board. Digam que sim, quem está a favor e quem é contra.
Alguma abstenção? Então, fica aprovado a ordem do dia acordado para esta reunião. Muito obrigado. Passamos a tratar o ponto 2A, que tem a ver com a autorização da delegação de códigos de duas letras no segundo nível do GTLDs. Eu não sei quem vai falar sobre esse tema. Bruce? Fala, Bruce Tomkin. Eu quero propor esta moção. Nós escutamos falar muito sobre este tema nesta semana. Esta semana para o board começou quarta-feira passada, na verdade. O board se reuniu com o comitê assessor governamental e eles nos apresentaram, deram mais assessoramento no seu comunicado no dia de ontem, e também escutamos muitos oradores no fórum público. Então, esperamos com isso responder esta pergunta. Esta resolução, que eu vou tentar te resumir e não te ler, indica o seguinte. No acordo de registro dos novos GTLDs, há dois critérios de medição para habilitar a delegação de códigos de nome de país, de código de duas letras. Isso se pode fazer sempre que o operador de registro chegue a um acordo com o administrador do código de país, ou bem, o operador do registro propõe este curso de andamento de ação sobre a base de implementação, desde que não crie confusão. Nós geramos um procedimento através do qual se possa autorizar o uso desses nomes. Depois, a presidência do GAC enviou uma carta indicando nos quais se poderia melhorar este processo. Recebemos mais assessoramento por parte do GAC. Esta semana finalizada essa reunião. Então, vamos passar agora à cláusula resolutiva. Se resolve, então, que o board aceita o assessoramento do GAC no comunicado do GAC de 11 de fevereiro de 2015 sobre autorização do uso de código de duas letras no segundo nível do GTLDs. O presidente e diretor executivo do board, ou quem ele designe, revisarão o processo de autorização do uso de código de duas letras e código ASCII. Vou melhorar os processos para alertar os governos quando se iniciem as solicitações e os comentários dos governos serão levados em consideração. Também para as novas solicitações existirá um período de comentário de 60 dias e para solicitações que tenham os períodos de comentário completos, vai-se ou abrir o comentário, dar uma prórroga para que cheguem a 60 dias para apresentação de comentários. Este é o final da resolução. Fala Steve Crocker. Muito obrigado. O senhor apresentou a moção. Quem secunda a moção? Sharon Shalabi. Muito obrigado. Passamos ao debate. Ray, dá uma palavra. Fala Ray Polsak. Muito obrigado, Steve. A comunidade quer ver como trabalha o board. Bom, agora vamos ver. Nós gostamos de fazer edições sobre a marcha, sobre o trabalho. Conforme as conversas que tivemos hoje de manhã, acordamos tacitamente incluir algum conteúdo. Então, Chris, tem o texto correspondente no qual estivemos trabalhando juntos. Então, eu passo a palavra para ele. Fala, Chris Spain. Vamos passar à última cláusula das considerações. Vamos ver uma modificação para esta cláusula dos considerandos, a qual falta uma parte que tem a ver com o assessoramento do GAC. O que se propõe é dizer... O GAC é também, ou também recomenda dar uma lista de membros do GAC que não exige notificação e que estarão com as solicitações apresentadas pelo board. Então, se aprovamos esta resolução, vamos aprovar com esta emenda que fazemos a esta cláusula das considerações que tem a ver com o assessoramento do GAC que não tínhamos incluído na cláusula das considerações. Obrigado. Fala Bruce Duncan. O que diz o comunicado do GAC é que há uma lista de membros do GAC que estão dispostos a acessar todas as solicitações e que não requerem notificação. Então, se é assim, vamos incluir essas palavras no texto da resolução. Fala Steve Crocker. Bom, eu às vezes sou um pouco informal com o procedimento, mas agora eu vou ser muito cauteloso. Alguém precisa propor a emenda, devemos votar para aprovar a emenda. Fala Chris, que propõe a Ray, e eu vou secundar esta moção. Fala Steve Crocker. Podemos publicar esta nova redação, apresentar aqui na tela? Fala Bruce Tonkin, eu vou ler de novo. Na cláusula das considerações diz, o GAC também indica que o board amplia o seu período para apresentação de comentários a 60 dias. Da mesma forma, o GAC indica que uma lista de membros do GAC disponível para acessar a todas as solicitações e que não precisem notificação será publicada no website do GAC. Fala Steve Crocker. Muito bem, Ray. O senhor apresentou a moção. Chris secundou a moção. Então, fala Chris Spain. Ok, sim, é assim. Steve Crocker, algum comentário sobre esta emenda? Steve Crocker, ok. Aceitamos esta emenda. Todos que estejam a favor, digam que sim. Alguém se opõe? Alguma abstenção? Muito bem. Então, esta emenda fica incorporada à resolução que estamos analisando. Há outra análise ou comentário sobre esta resolução? Shereen? Fala, Shereen Shalabi. Eu gostaria que o pessoal nos indicasse quanto tempo levaria implementar estas mudanças de forma tal que se autorize o uso dos dois caracteres com nomes, com dois caracteres, porque a comunidade está esperando isso e está na espera. Akram pode falar? Pode dar alguma ideia? Fala, Akram Atala. Eu confio em que o período de comentários se possa se implementar rapidamente e a comunicação com o GAC tornaria necessário implementar um processo, mas eu acho que se fazemos através de correio eletrônico, enviando um correio diretamente a cada membro do GAC para notificá-lo, talvez podemos implementar isso dentro da próxima semana para dar o tempo suficiente de participar no período para apresentação de comentários. Fala, Steve Crocker. Muito bem. Eu tenho uma pergunta. Precisamos respostas de todos os membros do GAC? Ou podemos receber respostas de alguns e outros podem responder depois para que se incluam numa lista? Estamos falando de duas coisas diferentes. A lista dos membros do GAC que não exigem notificação estará publicada pelo GAC no website. Então, nós, na base dessa lista, saberemos quais são os membros do GAC que não desejam receber notificações. Há muitas solicitações, então não se trata apenas de 10 correios eletrônicos, de centros de correios eletrônicos enviados aos membros do GAC. Os que não queiram receber esses correios vão aparecer nessa lista. Se não estão nessa lista, vamos enviar os correios eletrônicos. E vamos trabalhar com o GAC para ver o que podemos desenvolver para notificá-los de forma simples. Mas isso vai levar mais tempo. Fala, Steve Crocker. E também surgiu o seguinte, eu tenho uma pergunta. Quando começamos a implementar o processo, será possível que os membros do GAC depois digam que estiveram enviando correios eletrônicos porque eu não me incorporei à lista e agora eu quero? Fala Akram Atala. Sim, eu suponho que podem trabalhar com o GAC, o pessoal do GAC, para serem incorporados na lista depois. Assume a palavra Thomas Schneider. Desobrigado. Eu quero mencionar o fato de que, se bem a quantidade do GAC está crescendo de forma rápida, há uma grande quantidade de governos que ainda não são partes do GAC. Então, se se trata de notificar os governos, por favor, notifiquem também aqueles que não são membros do GAC. Fala Akram Atala. Sim, faremos todo o possível para encaminhar-nos aos membros afetados que não são do GAC. Fala Steve Crocker. Obrigado. Algum outro tema a tratar? Então, eu acho que temos que ver quem está a favor, alguém que se oponha ou abstenha. Então, pronto, fica aprovada até a moção. Este é um trabalho muito importante que tentamos de fazer de forma pontual, oportuna. Esperamos que tenha o efeito positivo que nós desejamos. Isso nos leva ao final da ordem do dia predeterminado. Há algum outro assunto que algum dos membros do board gostaria de apresentar? Espero que já estejam preparados, então, os drinks. Estamos nessa situação tão incômoda, na verdade, de não ter utilizado todo o nosso tempo. Há uma solução. Eu vou passar a palavra novamente a Bruce. Fala, Bruce Tompkins. Obrigado, Steve. Uma das coisas que escutamos, dizer da comunidade é que não tem certeza de que nós os estamos escutando e que também agora há novos hosts no board. Então, alguns dos membros queiram falar e talvez dar uma breve resenha do que escutaram durante esta semana ou alguma observação que tenha, espero, que não seja todo o board. Mas eu quero ver se alguém quer comentar sua experiência. Isso não seria parte da reunião formal, não é? Eu quero informar que, dessa forma, damos por encerrada a reunião formal do board e passaremos a estes comentários, segundo o proposto por Bruce. Fazemos alguma ordem especial? Rinalia, gostaria de falar, de dizer alguma coisa? Fala, Bruce Taunton King. Rinalia talvez poderia assumir a palavra. Sendo breve, fala Rinalia. Abdul Rahim. Obrigado. Eu escrevi isto antes de que tivéssemos os comentários públicos, caso me esquecesse, quando estava preparando para a ICANN 52. E tivemos uma semana muito ocupada. Vemos que a comunidade da ICANN está fazendo muitos esforços na transição da custódia das funções da IANI e na questão da responsabilidade. Temos de capacidade. Eu acho que todos os grupos fizeram um trabalho muito grande e isso teve um impacto sobre outras áreas de trabalho. E também escutamos pedidos de priorização do trabalho em todos os grupos das partes interessadas. Eu acho que o pessoal da ICANN está trabalhando nesse sentido. Bom, é que vimos o surgimento de novos líderes que vão surgindo, vão florescendo em época de adversidade. Isso também deve ser visto como um bom sinal. E a esperança de que possamos incorporar a riqueza da ICANN. Também tem a ver com o grupo de coordenação da transição das funções da IANA. E, neste caso, falamos do CCWG. Essencialmente, estou comentando mais do seu trabalho que faz o GAC e o CCWG. Há três grupos de pessoas participando. Aqueles que estão fazendo trabalho nos grupos, os que estão monitorando esse trabalho, os que estão muito interessados, mas não conseguiram participar de forma direta, nem nas discussões, nem no monitoramento. E não é uma menosprezo, dizendo que membros da comunidade não têm tempo para continuar ou avançar ou acompanhar essas mudanças ou acontecimentos. O fato de fazer resumos periódicos é muito útil para a comunidade em seu conjunto. Isso deveria continuar dentro do CWG e CCWG enquanto continuam avançando nos trabalhos. É necessária uma coordenação de todo o trabalho. Agora sabemos que há datas limites para entregar alguns resultados e essa é uma preocupação com o trabalho do CCWG sobre responsabilidade. E essa é uma área que está afetando também os tempos do trabalho do CWG. Então, também isso tem a ver um impacto sobre a apresentação a tempo das propostas para o ICG. Então, tentamos de que tudo se possa acelerar e que CCWG sobre responsabilidade tenha toda a informação que precisa e que inclua também toda a questão dos assessoramentos jurídicos independentes. Eu vou tentar de falar mais lento. Há um amplo reconhecimento de todos esses esforços e é necessário falar de que é necessário fazer trabalhos com urgência para ter as propostas apresentadas em tempo. E eu vinculo a questão da linha de tempo que tem esta preocupação das pessoas com respeito a como o board vai tratar estas propostas que provêm do CCWG e do ICG. E Steve já fez uma declaração em termos de como vão tratar este assunto e espero que tenha dado clareza no meu comentário. Quanto ao trabalho de CCWG sobre responsabilidade, em minha opinião pessoal, uma boa abordagem que inseriram todos os pesos e contrapesos e a independência para ter componentes tradicionais da responsabilidade da organização. E vejo que é uma responsabilidade comum e ainda faltam algumas partes mais da comunidade. Toma a palavra a Asha Hemrajani. Obrigado, Bruce. Quero agradecer ao Comitê de Indicações por dar a oportunidade de ter esse espaço no board e também agradeço a todos por como me receberam e pela orientação e o guia que me deram. Esta é a minha primeira reunião de ICANN como membro do board E é numa cidade justamente onde morei nos últimos 12 anos. Espero que tenham aproveitado a estância aqui e fiquem mais uns dias para que gastem o dinheiro como turistas e contribuir mais para a nossa economia. Como mulher que faz parte do board e que provém da Ásia, eu gostaria de ver mais diversidade de culturas e geográficas e equilíbrio de gêneros, não só no board, mas também em todas as partes da comunidade judaica, não só como membros formais, mas também como uma participação ativa, com uma participação ativa. Então, incentivo todos os grupos, registradores, registros, ISPs, que participem. Eu adoraria ter visto mais fornecedores de serviços de internet de Singapura aqui na reunião. Então, incentivo a que tentem de sair da sua área de conforto e que tentem de atingir e chegar a outras contrapartes em outros países, porque são também seus concidadãos. Então, também tentem de trazer sangues novos, como fui eu, para fazer desta comunidade um lugar mais multicultural. Voltando à minha semana aqui, algumas das minhas perspectivas para o futuro, eu acho que todos os olhos estão colocados em nós. Tudo depende de nós, na forma em que trabalhamos, a forma em que sincronizamos as propostas sobre a transição e sobre a responsabilidade. E não só 3 bilhões que temos, usuários que temos hoje serão afetados, mas também isso afeta 4 bilhões que têm que ser conectados, os futuros usuários, todos aqueles que estão no povo da Índia, onde estão meus pais, onde nasceram meus pais, inclusive que centos de milhares e milhões de pessoas, os povos onde minha mãe se formou, e também no país onde eu me formei, onde eu me criei. Então, o que fazemos vai ter um impacto a longo prazo, não só nas pessoas que estão conectadas na internet, mas também esses 4 bilhões de pessoas que ainda têm que acabar conectadas. Então, nosso trabalho é muito importante, e é importante fazê-lo bem. Se passamos na China, na Semana China, vai se celebrar na China o Ano Novo Chinês. Então, como já falou Gu Weigu, então, este é o ano da cabra. Há uma pessoa que se dedica à astrologia na China, que é da minha cidade. Eu não sei se alguma vez veio a essa cidade, mas esse astrólogo disse, este ano temos a madeira por cima da terra. Então, estes dois elementos, em geral, não se dão muito bem. Sempre há alguns elementos conflitivos entre eles, e com certeza que devem existir conflitos internacionais. E parece que esses conflitos podem se resolver de maneira fácil, com compromisso e fazendo concessões recíprocas em 2015, e mais do que conseguimos em 2014, porque é um elemento neste ano que é diferente, que esta ideia da flor, o significado da flor, que é a flexibilidade, a possibilidade de escutar uns os outros. Espero que este astrólogo tenha razão e que realmente as propostas da CSWG e CCWG possam resolver os seus obstáculos, porque são recebidas como propostas que têm algum grau de superposição. Eu apoio também o que disse a presidência do CWG quando pediu que as pessoas que estão na comunidade façam contribuições construtivas que ajudem a coordenação destes grupos, porque eu vejo que 5 co-presidentes dos dois grupos estão tentando estar em sintonia de coordenar os seus esforços. E isso é uma coisa que já falou o Steve antes. Espero que as predições deste astrólogo se concretizem. Então, eu vou me preparar, vamos nos preparar para entrar o ano da cabra. Então, todos os olhos estão colocados em cima de nós, mas não esqueçamos e que todos os colegas do futuro da internet, muito obrigado. E são as palavras que deu em outro idioma.
Fala Bruce Tomkin, Kuei quer dizer algumas palavras sábias em chinês? Bem, eu falaria uma hora em chinês. Comentário fora de microfone. Fala Kuei Wu, vou começar em chinês e queria depois falar das atividades aqui desta semana. Isso vou fazer em inglês. A primeira parte em chinês. Em primeiro lugar, todos podem ver que há pelo menos 3 pessoas asiáticas que foram designadas como facilitadoras. Talvez poderão entender que há 2 australianos que não parecem asiáticos, e é por isso que se selecionou 1º que sim tem um rosto mais asiático. Essas 3 pessoas se desempenharam como facilitadoras. Isso oferece uma excelente oportunidade para que as pessoas saibam como são os asiáticos. Em primeiro lugar, eu deveria dizer a todos que este ano esperamos ser prósperos, porque é necessário que tenhamos prosperidade. Steve Crocker não entendeu o que eu disse. Tenho que falar em chinês e em inglês para que ele entenda o que eu vou dizer. E agora, queria compartilhar minha experiência com relação a tudo o que aconteceu nas organizações de apoio. Como sabem, faz muito tempo que temos essa participação numa instituição muito grande no mundo da internet, mas, particularmente, a reunião da ICANN ignora muitas pessoas o que acontece em outros lugares. Se nós vemos todos os indicadores do DNS, realmente vemos que há muitos pesquisadores, cientistas, fazendo essas mensuras que têm a ver com o sistema de DNS, IPv6, e estão fazendo um trabalho excelente. Em particular, nessa reunião, ouvimos muitos sinais positivos com relação à implementação de IPv6 e ao crescimento. Então, poderão ver que é um crescimento muito saudável, entre 5% e 6% de todo o tráfego de internet está passando para IPv6. É um tempo muito importante também para os governos, porque durante muitos anos estivemos esperando IPv6. Espero, então, também que os governos promovam IPv6 e avancem no mesmo ritmo. Entendo que isso precisa de mudanças, que podemos convidar organizações para compartilhar esses dados, porque esses dados são extremamente positivos e importantes para poder ajudar o crescimento total da internet. Se falarmos principalmente de uma medição ou um indicador como o desempenho do DNS, acho que pelo menos nesta semana ouvi Jeff Houston falar de maneira brilhante, onde ele comentou os resolutores do DNS. Vocês sabem que os nomes e números agora não se podem separar. E nós temos que levar juntos o nome e o número. Então, com as medições e a investigação que está se fazendo, acho que agora a internet pode ainda avançar mais. Então, valorizamos muitíssimo todo o trabalho que estão fazendo as organizações de apoio, RRs, para fazer todo o seu trabalho e a pesquisa com essas medições para ver o que está acontecendo agora. Ao mesmo tempo, acho que ontem ou anteontem, houve uma reunião com um grupo técnico e nessa conversa foram compartilhados muitíssimos dados técnicos. Esse grupo se reuniu e essa informação pode ser compartilhada para todos os que participam na ICANN, porque estamos falando do risco, do futuro, coisas muito importantes, que é o de melhorar a internet das coisas. Então, para mim, realmente, queria aproveitar para agradecer a toda a comunidade dos recursos numéricos por seus esforços, investigações e resultados. Fala, Bruce Tomke. Sou consciente do tempo pelo auditório. George Sadowski. Apesar de não ser asiático, quero fazer 2 comentários. Bom, talvez seja, não sei, sobre alguns temas que eu vi mencionar esta semana. Eu vou refletir sobre eles e ver como ajudar. Quero mencioná-los pelo menos. O primeiro corresponde ao seguinte: tivemos uma troca de opiniões muito importante com respeito às cadeias de caracteres sensíveis no programa dos novos GTLD e havia alguns pontos de vista de conflito de ambas as partes. É necessária uma resolução nesse tema, e esse tema acho que é um sintoma de um problema ainda mais geral, que é sobre o qual eu vou refletir. E é em que medida, se houver alguma, a ICANN e os grupos constitutivos têm alguma responsabilidade pelo conteúdo semântico ou implicações semânticas dos nomes dos GTLDs. E em que medida esse tema vai afetar a confiança dos consumidores e a possibilidade de eleição no espaço dos nomes de domínio. Não tenho opinião formada, não quero falar muito disso, mas acho que isso pode ser muito importante perante o futuro. E temos que tomar uma decisão para poder estabelecer em forma adequada as expectativas da comunidade e usuários. Em segundo lugar, agradeço ver o trabalho do CWG, do CCWG, e que trabalham de maneira metódica, tranquila, e tentando ver o que é melhor para a ICA, mas me preocupa esse cronograma, tempo que estão gerenciando. Eu acho que é isso que deveríamos deixar bem claro. Sabemos que, com o tempo, que no decorrer do tempo, ele não está no nosso lado e encontramos conflito pela capacidade de levar adiante a transição e toda a falha dos modelos de múltiplas partes interessadas, que é a primeira instância primária. Talvez isso seja o que se percebe. E o mundo externo é muito político e imprevisível. Vai nos julgar conforme a nossa capacidade e os tempos que estão se gerenciando. Então, há implicações para a continuidade da legitimidade e fortaleza da ICANN e o modelo de multi-stakeholder. E é necessário poder produzir com respostas coerentes em um tempo aceitável. E, como disse Iron Magazine, precisamos ter congruência e levar ambos os aspectos para frente. Essas são as coisas que me preocupam perante a nova reunião. Fala, Ramon. Obrigado, Bruce. Quero falar sobre a participação crescente da comunidade técnica. Se pensarmos em Michelle Cotton, da ICANN, que agora faz parte do ICG. Não, desculpem. Ela se desculpa, do ICG. Susan Wolf também é do board. Está trabalhando no Conselho de Arquitetura de Internet. John, que é o John Soinen, que é LACE também. E eu faço o mesmo para o ICESAC. Há muito avanço, progresso, muito para fazer. A comunidade técnica está tendo uma participação muito positiva. É muito bom porque é uma maneira de ver a segurança para tudo isto. Fala Steve Crocker, obrigado a todos, obrigado Bruce. A mensagem comum que devemos transmitir aqui é que os membros do board, não só no seu conjunto, mas também individualmente, estão extremamente comprometidos numa grande variedade de temas substanciais e se preocupam muito por estas questões. O último que quero fazer é reconhecer os membros da comunidade e vou passar a palavra a David Olley e Fad para fazer esse reconhecimento dos membros da comunidade que tanto nos ofereceram, nos deram. Fala, David Olley. Obrigado, Sr. Crockett. Nessa reunião, o board e a comunidade quer agradecer a todos aqueles que cujo mandato está acabando. Temos uma pausa agora para agradecer a liderança, a esses líderes. Nem todos estão aqui presentes, mas vamos apresentá-los. Reconhecemos os seguintes líderes. Fala agora Carlos Reches. Reconhecemos os seguintes pessoas da Organização de Apoio de Nomes Genéricos, Cristina Ross, por seu serviço como representante da Unidade Constitutiva de Propriedade Intelectual do Sociedade Governamental, Tracy Hubshoff como vice-presidente do GAC. E Peter Netterfold, também por seus serviços como vice-presidente do GAC, do Comitê Assessor de Segurança e Estabilidade. Rodney Joffe, Becky Burr, vai representá-lo. Jason Livingwood, por seus serviços como membro do SISAC. Bruce Tompkins, também como membro do SISAC e do board. Stefano Trumpi e Paul Vix, eles não puderam estar presentes hoje. E, por último, do Comitê Assessor do Sistema de Servidores Raiz, o Dr. Jun Murai. O Dr. Jun Murai conclui desse jeito seus 50 anos de estar participando nesse comitê. Então, ele ajudou ao crescimento e desenvolvimento do sistema de servidores raiz. Então, queremos convidar Charles Log Lehman para que fale sobre o Dr. Murai. Fala Lars Johan Lehman. Eu sou um dos co-presidentes desse comitê assessor do sistema de servidores raiz, que tem um foco limitado. Estou aqui como uma criança de 10 anos, ao qual lidera uma tarefa impossível, que é agradecer a uma das superestrelas da internet. Eu trabalhei faz 20 anos no sistema de servidores da zona raiz, começando na Suécia, Estocolmo, e quando era basicamente estudante ainda, fui convidado a uma reunião e foi aqui em Singapura. Foi em 99, foi a primeira reunião da ICANN. Se criou um novo organismo nesse momento, que era o Comitê Assessor do Sistema de Servidores Raiz. Foi um dos primeiros lugares onde os operadores raiz se juntaram para discutir questões da sua competência. Hoje estou aqui para agradecer aquela pessoa que me convidou, ou seja, Jun Murai, que é professor da Universidade do Japão. E é difícil agradecer alguém que foi reconhecido com prêmios ministeriais, que foi receptor do prêmio John Poster, que viaja por todo o mundo com o Fórum Econômico Mundial, vice-presidente de uma universidade e tem uma enorme trajetória em tudo quanto tem a ver com a internet. Com toda a humildade, quero agradecer ao Dr. Jun Murai pelos últimos anos em que se desempenhou no RSSAC. Temos que ir para as origens do sistema de servidores raiz muito antes de ser criado o primeiro RIR. Tudo era operado por John Postel no início, mas quando nos deixou tão precocemente, teve que encontrar outro tipo de formas, e o Dr. Jun Murai teve um papel fundamental na criação do RSSAC. Então, agradeço a ele por criar o RSSAC, por tudo quanto nos ensinou, a nós que somos membros desse comitê, pela sua cooperação, seu trabalho, liderança, e por cuidar-nos do ponto de vista técnico também e trazer todo esse conhecimento do mundo exterior.
Com a liderança do Dr. Jun Murai, realmente conseguimos vários pontos muito importantes. Agora penso na introdução do IPv6, do DNSSEC, que tiveram ou que produziram uma mudança técnica fundamental na tecnologia da DNS, e também em todo o desempenho do sistema. Hoje nos beneficiamos de um sistema de servidores raiz estável, seguro e flexível, graças a todos os esforços do Dr. John Murai. E esses foram 15 anos muito extensos, e isso significa que minha filha adolescente ainda não tinha nascido quando tudo começou. Eu acho que na história da ICANN temos aqui uma pessoa que deu todos os serviços durante 15 anos presidindo um grupo de trabalho como o RCSAC. Só tenho palavras de agradecimento e eu digo com total respeito que se merece. Muito obrigado. Fala, Carlos Regis. Obrigado. Aqui está o senhor Yuro Hyoda para receber o certificado de John Murai em representação de. Agradecemos muito a contribuição desses líderes, a evolução e o crescimento da ICANN como entidade multissetorial depende da participação das nossas partes interessadas. Este trabalho, incentivado pela comunidade, é o centro da missão e do mandato da ICANN. Muito obrigado. Fala, Steve Crocker. Muito bem, chegou a hora de ficar em pé, estender um pouco as pernas e de sair da sala para ir aproveitar agora alguns drinks. Damos por concluída a reunião número 52 da ICANN. Muito obrigado.